Estudaremos agora a segunda sirá do volume 25 da Parashá Vaishlach. Essa é uma sirá de Rashi. Quando a gente fala sirá de Rashi, significa uma sirá que o Rebbe se apega a cada detalhezinho do Rashi, cada ponto e vírgula, porque, como e quando que o Rashi escreveu isso. E veremos essa sirá sobre a Parashá de Vaishlach, bem após a despedida de Yaakov do seu irmão Esav. A Torá ela descreve no capítulo 33, no versículo 18, e eu falo que é extremamente importante você abrir o Chumash com o Rashi, se você estiver em português ou no Vishnantam, melhor ainda, para você conseguir apreciar os detalhes dessa sirá. A Torá descreve que Yaakov, ele chegou a Shechem, que foi já dentro de Israel, que já estava dentro de Canaan, ele chegou lá completo, inteiro, apesar de tudo aquilo que ele passou nos últimos anos. Va'ikenet chelkat asate. Ele comprou parte do campo aberto, no qual ele ergueu a sua tenda dos filhos de Hamor. Ele comprou esse espaço, ele comprou esse campo dos filhos de Hamor, que era o chefe de Shechem, Bemea Ksita. Qual é o valor que ele pagou por esse terreno? Sem Ksitas. É isso que a Torá descreve. E essa sirá inteira vai ser sobre essas duas palavras. Mea Ksita, Sem Ksita. O valor que o Yaakov ele pagou por aquele terreno que ele ficou em Shechem. Vem o Rashi, 19. E o Rashi fala Ksita, Ma'a. O que significa Ksita? É uma ma'a. Ma'a é uma moeda. Rabi Akiva disse, quando eu viajei às cidades do outro lado do mar, chamaram a moeda local de Ksita. Tu quer dizer mesmo quando que eu cruzei o mar Mediterrâneo, talvez? Ali, quando falavam sobre moeda, chamavam moeda de Ksita. Essa é a primeira parte do Rashi. Daí o Rashi ele continua dentro de um sograim, dentro de conchetes, Vetargumó Hulfan. O Targum, Unkelus, ele traduz como Hulfan, Hurfan. Uma moeda corrente e aceita em todo lugar. Como tem um versículo que diz, lá para trás na Torá, Over la Socher. Uma moeda corrente entre os mercadores. E aqui o Rebbe começa a explicar este Rashi. E vai fazer várias perguntas e várias explicações para chegar numa explicação maravilhosa que o Rebbe vai deduzir deste Rashi. Por que o Rashi precisava interpretar a palavra Ksita? Então a explicação é muito simples, porque a palavra Ksita não é uma palavra comum, não é uma palavra conhecida. Então o Rashi ele precisava interpretar para a gente essa palavra. Que em todo o Tanakh, a palavra Ksita só aparece duas vezes, uma vez no final de Yoshua e outra vez no final do livro de Iov. Então por isso que o Rashi ele tem que explicar para uma criança de 5 anos, porque Ben Hamesh Lemikra, uma criança de 5 anos já tem que estudar a Torá. Então ele, e a obrigação do Rashi é explicar o Pshutó Shel Mikra le Ben Hamesh Lemikra, é explicar a explicação simples para aquela criança de 5 anos. Eu falo, Rashi, olha, é a primeira vez que aparece aqui na Torá, primeira e única vez que aparece a palavra Ksita. Então, Ksita significa me'a, uma moeda, ma'a. E qual é a prova disso? Que o Rebbe Akiva disse, quando eu fui para as cidades do outro lado do mar, a moeda local era chamada de Ksita. Mas precisamos entender, realmente, isso que aconteceu com o Rebbe Akiva, que nas outras cidades do outro lado do mar, chamavam isso de Ksita, mas nossos sábios, em vários lugares, eles trazem outras interpretações do significado, da tradução de Ksita. Por exemplo, o Targum Yonatan e o Targum Yerushalmi, eles traduzem isso como margaliot, pérolas, que Ksita vem de Kishutim, que é uma joia, um adorno. Então, por isso que eles traduzem isso como pérolas. O Ibn Ezra, ele fala que Ksita significa um carneirinho, que Saktana, um pequeno carneiro. E de acordo com alguns mefarshim, é isso o que o Targum Unkelus quis dizer com a sua tradução. Porque aqui na nossa paraxá, o Targum Unkelus, a tradução para o aramaico, ao invés de falar Ksita, ele traduz isso como Hurfan. E Hurfan significa Kvasot, carneiros. O próprio Unkelus traduz na paraxá Vayera, lá para trás, que Kvasot significa Hurfan. Então qual é a obrigação, ou da onde que o Rashi chegou a essa conclusão, que Ksita significa sem moedas, que assim era chamado do outro lado do rio, do outro lado do mar? E por que ele não traz uma tradução mais simples, como que os tradutores de Israel, como que era chamado dentro de Israel, o Targum Yonatan, Targum Yerushalmi, que eram pessoas que moravam dentro de Israel, era o idioma local, que eles traduziram ou como pérolas, ou como carneiros. Como que o Targum Yerushalmi, o Targum Yonatan, o Targum Unkelus, eles traduzem dessa maneira. E apesar que normalmente, quando você compra algo, você compra com dinheiro, você não compra com pérolas, você não compra com carneiros, mas naquela época era muito comum de você fazer troca. Troca entre objetos, troca entre animais, Hirkelev e assim por diante. E mais uma questão. Quando a Torá fala sobre dinheiro, sobre quantia de dinheiro, normalmente a Torá fala a moeda de Shkalim. E não moedas. E quando a gente fala moedas, seriam moedas pequenininhas, muito menores do que Shkalim. Seria algumas agorotas, alguns centavos. Então, qual era o câmbio da época? Um shekel equivalia a 20 ma'a. Como a Torá fala, Esrim gerá shekel. 100, 20 geirá, que significa ma'a, 20 moedas, vale um shekel. Então, em vez de falar 100 kesitá, seria muito mais fácil você falar 5 shkalim. Como que a Torá fala na compra do Merat Ahmarpelá, 400 shekel kesev, ou a venda do Yosef, Be'esrim kesev, com 20 kesev de shekel, e não falar uma moeda que Bichlal não é conhecida. E mais ainda, se ma'a é a mesma coisa que geirá, que é uma linguagem que a Torá aparece várias vezes, eu falei antes, Esrim Gerá Shekel, a Torá fala em Parashá Kitissá, Parashá Bechukotá, Parashá Korach e outros lugares, então a Torá deveria falar, em vez de falar Meá Kesitá, deveria falar Meá Gerá, sem Gerá. Então por isso seria muito melhor interpretarmos que Kesitá não é uma moeda, e sim é ou pérolas ou carneiros. E porque o Rashi traduz que Kesitá significa moedas e não carneiros ou pérolas. A pergunta e o espanto fica muito maior quando continuamos a história. A Torá descreve, vai daber Shem alevanará, que o Shem, ele queria ter uma relação com a Dina, e ele começou a tentar convencê-la para ficar com ele e não voltar para casa do pai, não voltar para Yaakov. Então o que ele falou para ela? Fala o Rashi. Ele falou palavras que penetram no coração. Ele falou, olha, veja, seu pai, para adquirir um pequeno pedaço de terra aqui de Shem, quanto dinheiro ele gastou? Muito dinheiro. E eu lhe desposarei e você irá adquirir a cidade e todos os seus campos. Quer dizer, aqui o Rashi me fala que o Yaakov, a vida, ele gastou muito dinheiro por aquele pedaço de terra, por aquele pequeno pedaço de terra. Muito dinheiro? A gente falou agora que ele gastou 5 shekels. 5 shekels é muito dinheiro? Muito dinheiro é o que o Avraham pagou por Merat Ahmarpelá, 400 moedas de prata de shekel. E não podemos responder que esse pequeno pedaço de terra que o Yaakov, ele comprou só o suficiente para colocar a sua tenda particular, mas não todo o terreno ao seu redor, não todo aquele campo enorme. Pelo campo inteiro ele pagou muito dinheiro, mas pouco dinheiro, aquelas 5 moedas ou 100 ma'a, se refere só àquele local onde que a tenda dele estava acampada. Não podemos falar isso, porque não pode ser que a Torá está se referindo aqui sobre a compra do Yaakov somente sobre o local particular onde que a tenda dele estava. E a Torá Bechlal não vai nem mencionar sobre todo o resto do campo onde que estava toda a Mahané, imagina, todas as mulheres e os filhos, e o gado, o rebanho, escravos, etc. Então, por isso, a lógica diz que Natasha Mahaló, que ele fixou a sua tenda, não está se referindo à sua tenda particular, e sim sobre todo o acampamento, sobre toda a sua família, todas as suas posses. Apesar que está escrito Ahaló, a sua tenda, que seria uma linguagem individual, particular, Lashon Yachid. Mas o Rashi já falou várias vezes antes, que apesar que está escrito Vaili Shor, que Jacob, ele falou para Esav, eu tenho boi, não quer dizer um boi, eu tenho milhares de cabeça de gado, que assim era o costume da época de falar muitos bois no singular, um boi. E a Torá já falou antes também, Vayeta Haló, ele fixou a sua tenda, ele não está falando sobre a sua tenda individual, mas está falando sobre tudo. Fora isso tudo, temos aqui mais algumas perguntinhas sobre o Rashi. O Rashi poderia ter falado de uma forma muito mais resumida. O que significa que você está? Ma'a, como consta em Rosh Hashanah, no tratado de Rosh Hashanah. E vai lá e dá uma olhada. Ele não precisa trazer toda a história. Rabi Akiva falou, quando eu estava do outro lado do mar, chamava moeda local de Kisitá. Desnecessário trazer isso. E mais ainda, a fonte desse Rashi é da Agmará. E a Agmará fala, não quando eu cruzei para os outros lados do mar. Ele falou, a Agmará fala que Shalachtele Afriki, quando fui para África, ao invés de falar outro lado do mar. Porque o Rashi muda isso. Mais ainda, porque o Rashi tem que trazer o nome do Rabi Akiva. Normalmente o Rashi não traz quem é o autor dessa frase, dessa ideia. E essa frase do Rashi também precisamos entender, porque o Rashi próprio, em outro lugar, ele fala que Bikrahayam, nas outras cidades do outro lado do mar, falavam que Mehirá significa Kirá, a linguagem Tihru, ou de Kirá. Aqui ele fala diferente. Outra coisa, quando ele fala sobre Totafot do Tfilim, ele fala que Tá é uma linguagem, um idioma da época Katfei, que significa dois, e Pat, Totafot, Fot significa no africano, significa dois. E quem falou isso foi o Rabi Akiva. Mas ele omite o nome da Rabi Akiva. Então por que aqui ele fala com esses detalhes no nome da Rabi Akiva, falando as cidades do outro lado do mar e etc? Essa é a primeira parte do Rashi. Daí tem a segunda parte do Rashi, que tem entre os conchetes, que ele fala, o Targum, Unkilus, ele traduz isso como Hurfan, que isso significa uma moeda corrente aceita em todo lugar, como moeda corrente entre os mercadores, Over la Socher, que a Torá já descreveu lá para trás. Então vários comentaristas da Torá, eles opinam o seguinte, que estas palavras destes parentes, desse conchetes do Rashi, não são palavras do Rashi. Olha só, não são palavras do Rashi. E como a gente sabe que na biblioteca do Rebbe, o Rebbe tinha muitas, talvez todas as versões do Humash com o Rashi. E cada versão tem algum detalhe diferente. E o Rebbe fala, na primeira versão do Rashi e na segunda versão do Rashi, não existe essa segunda parte. Não existe esse conchete. Quem escreveu isso foi um Talmid Toé, foi um aluno, um jovem da Yeshivá, que errou, que se confundiu. Ele acrescentou isso por conta própria, e não são palavras do Rashi. Por que isso aqui não pode ser palavra do Rashi? Porque aqui ele fala que Hurfan significa uma moeda aceita em todos os lugares. Mas já falamos que o Rashi, lá para trás, na Parashá Vayera, o Rashi traduz Kvasot, carneiros, Hurfan. Quer dizer que o próprio, não Rashi, desculpa, o próprio Targum Unkelus, ele traduz Hurfan significa carneiro. E como aqui, de repente, o Rashi quer me falar que Hurfan significa algo, uma moeda corrente aceita em todos os lugares. É totalmente contraditório. Mas, de qualquer maneira, fato que nas edições, nas impressões conhecidas hoje, em todos os lugares, sim consta essa segunda parte do Rashi. Então, aparentemente, a explicação do Targum também pode ser possível, também existe uma abertura, uma opção para explicar como essa segunda parte do Rashi. E mais ainda, aqui tem uma pergunta. Sempre o Rashi traduz keves, carneiros, como imra. E bem na Parashá Vayera, ele muda. Ele fala que keves significa hurfan. Por que ele mudou? Mudou a tradução? Então daqui precisamos chegar à seguinte conclusão. Quando a Torá fala kivsotatson, carneiros do rebanho, a tradução é hurfan dean. Então a palavra hurfan não significa carneiro, mas carneiro significa an. O que significa a palavra hurfan, ou harifin? Harif quer dizer afiado. Significa um bom carneiro. Um bom rebanho. Que é isso que a Torá está falando. Que eram bons rebanhos. Bons carneirinhos. E isso nós entendemos simplesmente quando ele traduz Hurfan. E Hurfan significa algo bom. Algo ótimo. Como que o Rashi fala aqui pra gente. Tovim. Bons. Bons Hurfan. Bons carneiros. E a pergunta fica. O que, que eu ganho com esse conchetes, com essa segunda parte do Rashi? Ou o que, que esse Talmid, esse aluno que acrescentou no Rashi, veio nos acrescentar, o que eu ganho mais sabendo com essa explicação da segunda parte do Rashi? Então a explicação é a seguinte, por que precisamos explicar que sitá significa moedas, ma'a, e não pérolas, e não carneiro? Isso podemos aprender simplesmente no Tochen HaKtuvim, no significado, no conteúdo dos versículos da nossa parasha. Quando a gente lê aqui a história, que Yaakov ele chegou em Shechem, e ele foi lá e ele comprou Helkat HaSadeh, ele comprou a parte do campo aberto, no qual ele ergueu a sua tenda, sem detalhar o que ele comprou, qual era o tamanho disso. Então, aparentemente, o que a Torá quer nos ensinar aqui? Que ele pagou o valor normal da compra. Porque aqui era uma compra normal. Ele estava lá acampando. Então, ele precisava pagar pelo local que ele iria acampar. E não tem lógica. E até o oposto do pshat da Torá descrever que aqui ele pagou uma fortuna, muito dinheiro, por aquele pequeno terreno. Porque Avraham, ele pagou 400 moedas de prata pelo Merata Marpelá, por Hebron. Porque ali ele queria comprar Lahuzat Kevet. kever, para virar um cemitério, para enterrar Abraham, Yitzhak, Yaakov, as patriarcas, assim por diante. Então ele precisava pagar caro. Até hoje, né? O lote de terra lá no Hevra Kadish, no cemitério, é o lugar mais caro do Brasil, do mundo. Mas no nosso caso, Yaakov Avinu, ele estava no meio da viagem, no meio da estrada, que todo o objetivo que ele saiu de Haran era para ir em direção a seu pai, a Yitzhak, que morava em Hebron. E quando ele saiu, 20 anos atrás, quando ele saiu de Israel, o que ele falou? Veshavti, Beshalom, El Beit Avi. Eu vou voltar em paz para a casa do meu pai, que meu pai está em Hebron. Então, o fato que ele acampou em Shechem, ou ele comprou o lote de terra que estava lá, a tenda dele acampado, o local onde ele ficou lá acampado só 6 meses, não como no acampamento anterior, em Sukkot, que ele ficou lá 18 meses. Em Shechem, ele ficou só 6 meses. Então, não era algo eterno, não era para comprar cemitério, era só temporário, era um aluguel, digamos assim, porque ele estava em direção a ir para Hebron. Então, qual foi a ideia, qual foi o intuito do Yaakov pagar por aquele terreno para demonstrar Havivut Haaret, o quão querido era a terra de Israel para ele? Porque como a Torá descreve, Ir Shechem Asher Be'eretz Canaan, quando ele chegou em Shechem, que era talvez a primeira cidade de Canaan, de Israel, que essa terra já tinha sido prometida para Abraham, e Hashem prometeu para ele, Lecha Etnen, essa terra é tua e eu vou dar para você. Então o que ele fez? Ele mal chegou em Israel, ele comprou aquele terreno, demonstrando não o valor do terreno, mas o quão querido Israel é para ele. Então, sendo que essa aquisição não foi com o propósito de fazer lá uma morada, construir uma casa de pedras, uma morada fixa, e sim algo temporário, passageiro, então não tem lógica de dizer que ele pagou muito dinheiro. Ele pagou pouco dinheiro para demonstrar o quão querido Israel era para ele. E por isso que o Rashi, ele não segue as explicações do Targum e o Natan e de outros, que Xitá significa pérolas, porque se ele pagasse com pérolas, ele pagou uma fortuna, muito mais do que 100 moedinhas. Ele pagou 100 pérolas, uau, que fortuna! E não tem lógica dizer que para um aluguel, para uma coisa temporária, ele pagasse 100 pérolas. Por isso que o Rashi ele fala que Xitá significa Ma'a, são 100 moedinhas que tem o valor de 5 shekel, que foi isso que ele pagou, e era mais do que o suficiente para ele pagar para receber essa terra. Mas agora surge a pergunta do outro lado, por que a Torá tem que me descrever o quanto que ele pagou por aquela terra? Tá bom, ele comprou, mas o que me importa saber o quanto que ele pagou por aquela terra? Porque sobre Abraham Avinu, a Torá descreve que ele pagou muito dinheiro, porque ele precisava demonstrar a importância de comprar Hebron, de comprar aquele cemitério em Israel era para ele, por isso que ele pagou muito dinheiro. E mais ainda, para Abraham valia a pena pagar os 400 moedas de prata para extrair o domínio, o poder do Efron sobre Hebron, para que a partir de agora, Hebron pertencesse ao Israel. Não vem me questionar depois. Eu paguei, eu comprei muito bem pago. Mas aqui, comprando aquele terreninho lá que ele estava acampado em Shechem, por que ele precisava pagar? O que me importa o quanto que ele pagou? Fala a Torá, olha, ele pagou 100 ma'a. Ele pagou 100 moedas, sem citar. Então precisamos chegar à seguinte conclusão. Que apesar que ele pagou somente 100 ma'a, sem citar, mas esse pagamento representava uma hashivut, uma importância muito grande, o quão querido Israel era para ele. E por isso que a Torá vem nos escrever. E para demonstrar essa importância desse pagamento, fala o Rashi, o que Rabbi Akiva dizia. Quando eu fui para cidades do outro lado do mar, ali eles chamavam Ma'a de Ksitá. Como a gente falou antes, Ksitá vem na palavra Kshutim, que significa beleza ou adorno. Então como que uma moedinha dessa, que não vale quase nada, como que eles chamavam isso aqui de beleza, de joia? Então aqui, com isso, o Rashi ele comprova essa ideia, que apesar que é uma moeda pequena, mas ela pode ser usada também como joia. Ela pode ser usada como algo muito maior. E é isso que a Torá está descrevendo. Que pelo lado do Yaakov, pela importância que Israel tinha nos olhos de Yaakov, ele foi lá e ele pagou com moedas que não são importantes. Mas ele pagou um valor específico com uma moeda específica, sem citar. Que citar representa joias, tachitim. Então para ele isso era um adorno, era uma joia, o fato que ele comprou Israel. E por essa razão também, o Rashi não fala quando eu viajei para a África. E sim, quando eu viajei para cidades do outro lado do mar. Porque se Ksitá representa uma joia na África, não tem nada a ver com a gente. E não é uma prova para descrever a grandeza dessa moeda, porque a África é muito grande. Eu não sei detalhes sobre a África. Eu não sei qual lugar da África que eles usavam isso. Pode ser que na África que eles são tão pobres, então para eles aquela moedinha valia como ouro, valia como um adorno, como uma joia. Não é uma prova para a gente. Então fala Urashi, as cidades do outro lado do rio, do outro lado do mar, quer dizer, cidades que têm grandes negócios, eles consideram essas moedas como joia, como um tarshit. Então para a gente aqui também é uma prova para descrever que para o Yaakov aquela moeda também foi considerada uma joia, por isso que Israel era muito querido para ele. Com isso entendemos também porque o Rashi ele não traduz Kesitah como keves, como carneiros, porque todo esse estudo que fizemos antes não se aplicaria se fosse carneiros. A ideia da Hashivut, a importância de Israel perante Yaakov Avinu. E Bepshutó Shel Mikra, se você pode explicar que ele pagou só 5 shkalim, por que eu iria inventar que ele pagou 100 shkalim, ou 100 pérolas, ou 100 carneiros? Agora, por que a Torá fala 100 Kesitah ao invés de falar 5 Shkalim, como a gente falou antes, ou 5 ou 100 Geirá, porque a ênfase aqui, como a gente explicou antes, não é o valor e sim a palavra Kesitah, que Kesitah significa também Kshutim, joias, um adorno, que para Yaakov Avinu isso tudo era um adorno. Agora, sobre o acréscimo ou do Rashi, ou do aluno do Rashi, que trouxe aquela tradução do Unkelus, que significa Hurfá, numa moeda corrente, aceita, etc. Isso tudo veio demonstrar mais ainda a importância dessas moedas perante o Yaakov Avinu, que ele usou esse valor para comprar o terreno. Por quê? Porque essas moedas, como o Rashi ele fala, eram Harif, eram moedas correntes, moedas aceitas em todos os lugares, por todos os mercadores. Então, quando ele traz essa última prova, que a Torá escreveu lá para trás, Over la Socher, uma moeda corrente entre os mercadores. O ponto aqui não é falar a tradução dessa palavra, mas o conteúdo do que a palavra representa. Porque da mesma maneira que Avraham Avinu pagou por Hebron 400 moedas Over la Socher, que são moedas correntes entre os mercadores, assim também Yaakov Avinu ele pagou com moedas boas, moedas correntes, aceitas por todos, entre todos os mercadores. E mais um ponto. Na continuação da história, quando que o Shem fala para Dina, olha quanto dinheiro teu pai pagou por aquele terreno. E a gente falou, mas ele pagou tão pouco, como que ele tá falando que ele pagou muito dinheiro? Então, apesar que Jacob ele pagou só 5 moedas de shekel por aquele terreno, o ponto aqui não é a quantia, e sim o bisbuz, o gasto. E quando a gente fala gastar, nem sempre significa que ele gastou fortunas, mas o simples fato é que ele gastou dinheiro. Mesmo uma quantia pequena, se foi algo desnecessário, é chamado de desperdício, que ele bisbez, que ele gastou à toa. Então, mesma coisa aqui. Já que Yaakov, ele estava lá de uma forma temporária, e ele estava lá só por 6 meses, e mesmo assim, olha só, o teu pai, Yaakov, ele gastou uma fortuna, ele gastou sem que citar, ele gastou dinheiro por algo temporário, por um terreno bem pequeno para colocar a tenda dele, isso é um bisbuz, isso é um gasto, é um desperdício. Esse que é o ponto. Esse era o ponto que o Shem, e que o Rashi, ele quer falar, que o Shem falou para Dina, olha só, seu pai gastou. Ele gastou desnecessariamente. Mas ainda podemos fazer mais uma última pergunta. Um garoto afiado, um aluno da Torá, que é uma criança afiada, ele pode fazer a seguinte pergunta. Depois de toda essa explicação, como essas moedas elas eram especiais, importantes para Yaakov, era um adorno, era uma joia para Yaakov, mas na prática eram só 100 moedinhas. Em comparação à fortuna enorme que a Torá descreve de Yaakov, isso era nada. Era insignificante perante a fortuna máxima de Yaakov Avinu. Então a principal ideia não é o valor que ele pagou, e sim o fato que ele comprou. Vaiknet Helkata Sadeh, que ele comprou o terreno, que para Yaakov Avinu Israel era importante, e por isso que ele foi lá e fez questão de comprar aonde que ele estava acampando pela primeira vez. Apesar que o propósito dele era chegar em Hebron, na casa do pai dele. Então se é assim, volta a pergunta. Por que que é tão importante descrever o valor que ele comprou por 100 moedas? O que que eu ganhei a mais sabendo o fato que ele pagou 100 ou 100 citar. Simplesmente falando, Yaakov ele fez questão de comprar algo que ele não precisava ter comprado, já demonstraria a importância daquela terra para Yaakov Avinu. Então vem Urashi e Urashi coloca o nome do Rabi Akiva. Normalmente ele não coloca quem é o autor dessa frase, mas aqui ele quer falar Rabi Akiva. Quem é Rabi Akiva? Agmará fala em Sanedrim que Rabi Akiva ele se comportava de uma forma de Hassidut, e um Hassid é aquele que capricha. E qual que era o capricho do Rabi Akiva? Ragi Lezakot Israel. Ele normalmente Normalmente, ele julgava favoravelmente todo o povo de Israel. Todo judeu, ele julgava favoravelmente Lezakot com os Ruyot. É o mesmo Rabi Akiva que nos ensinou Ve'avta Lerecha Kamocha. Então, com isso, nos entendemos por que a Torá escreve Me'akta. Porque, de acordo com Rabi Akiva, Sheragi Lezakot Israel, que ele costumava constantemente de trazer, de focar no mérito de um judeu. Então, sempre, constantemente, precisamos procurar zuhut, méritos de um outro judeu. Então, apesar que Me'aksitá não é uma grande novidade, mas fala a Torá, eu preciso contar esse mérito também do Yaakov Avinu. Porque quando eu estou falando bem de um outro judeu, eu posso falar mais algo positivo, mais algo bom que aquela pessoa ela fez, eu vou descrever. Então, isso, por isso que o Rashi ele traz o Rabi Akiva, que ele que nos traz essa ideia de falar a grandeza do Yaakov, que teve que comprou aquele terreno. Agora tem um acréscimo meu, que o Rebbe não fala aqui isso aqui, mas Yaakov e Akiva era a mesma Neshama. E por isso que Yaakov e Akiva são as mesmas letras. Ain, Kuf, Yud, Beit, Yaakov e Akiva. E o Rebbe continua explicando o seguinte. E com isso tudo podemos explicar, de acordo com o Remes, porque o Rashi ele fala que Rebbe Akiva falou quando eu fui para as cidades do outro lado do mar. Que ele próprio foi. Que Shalachti. Agmará fala lá qual que era o Hassidut do Rebbe Akiva. Qual que era esse capricho, esse comportamento de um Hassid Rabi Akiva. Falava Rabi Akiva que os filhos dos Rechaim do Bnei Israel, ou os pequenos, as crianças dos Rechaim, fala Rabi Akiva, eles vão para o Olam Haba. Que assim está escrito no Teilim, Shomer Ptaim Hashem Shochen Korim, Sheken Korim Bekerche Ayam Linuka Patia. Que Hashem ele protege as crianças. Onde que as crianças são chamadas de Ptaim, de Patia? Bekerche Ayam. Nas cidades do outro lado do mar. O que quer dizer isso? De acordo com o Remes, podemos falar o seguinte. Essa Hassidut, esse capricho do Rabi Akiva, não era somente de uma forma geral na vida dele, mas o próprio fato que ele dizia que nas cidades do outro lado do mar chamam Yinuka as crianças como Pátia. Que a Gemara quer enfatizar com isso quão enorme era esse comportamento de Hassidut do Rabi Akiva de julgar favoravelmente cada judeu. Que para ele valia a pena viajar para fora de Israel, para cidades do outro lado do mar. Para quê? Para poder julgar favoravelmente judeus e fazer o psak alahá que as crianças, os filhos dos perversos dos rechaim, eles também merecem o Olam Haba, eles vão chegar no Olam Haba. Olha só que incrível o Avat Israel do Rabi Akiva, o julgar favoravelmente que Rabi Akiva fazia sempre. E é isso que Rashi ele fala. Ah, Rabi Akiva, que shalachte le krechei hayam. Quando eu fui pro krechei hayam, é a mesma viagem que ele fez lá para aquela cidade que ele julgou favoravelmente as crianças dos perversos. Na mesma viagem que ele estava fazendo dessa maneira de lesacó, de julgar o povo de Israel favoravelmente, ele aqui também está julgando favoravelmente o Yaakov Avinu. De quão querido Israel era para Yaakov Avinu, a tal ponto que ele pagou pelo lote de terra que ele estava lá morando, que não era um lugar fixo e sim passageiro, ele estava disposto em pagar meia ksitá, sem ksitá, porque naquela cidade fora do outro lado do mar chamam ksitá de kshutim. Que se tá é chamado de joias, de adornos, e dessa maneira ele está julgando favoravelmente. Daqui nós aprendemos como que devemos sempre aproveitar qualquer oportunidade de falar a Gutevort, uma palavra boa sobre um outro Deus.